Bom, a Secretaria Estadual de Saúde, Felipe, confirmou hoje mais 1.072 casos do novo coronavírus e 32 mortes em decorrência da Covid-19. Então, com esses novos dados, Pernambuco totaliza agora 117.431 infectados pelo vírus e chega ao número de 7.335 vidas perdidas desde o início da pandemia, Felipe.
Pois é, Wagner, e como a gente sempre também fala nos efeitos, né, que a pandemia, para além da questão da tragédia das mortes, a gente fala também dos efeitos econômicos, e aí eu lembrei que tem uma notícia muito importante nesse sentido hoje, Wagner, que foi esse anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro de que o auxílio emergencial ele vai ser prorrogado até dezembro, só que ele não consegue ainda dizer o valor, né? Ele afirmou isso hoje numa visita que fez ao Rio Grande do Norte. Você deve lembrar aí que existe uma pendência aí sobre se o auxílio deveria ser, esse auxílio que eu digo, o que vai vir agora, né? Se deveria ser de R$200 ou os atuais R$600. O presidente acha que 200 é pouco e 600 é muito, enfim. Vai ter ainda uma grande negociação, um grande stick e puxa aí para definir o valor desse auxílio, Wagner.
Enquanto isso, Felipe, a gente vem acompanhando os números da Covid em todo o país e especificamente aqui em Pernambuco também. E agora a gente vai ao interior, porque você sabe, nosso ouvinte sabe também que a gente sempre traz informações do interior do estado, acompanhando também o combate à doença, ou então a convivência com a doença em alguns municípios. E um, em especial, tem nos chamado a atenção, Felipe. Nos últimos dias, você sabe muito bem, a cidade de Garanhuns, no Agreste Meridional, tem apresentado um grande número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que é uma complicação associada às ocorrências graves de Covid-19. Segundo o governo do estado, somente ontem foram registrados mais 137 casos de infecção pelo novo coronavírus na cidade. Com isso, Garanhuns ultrapassou a marca dos 1.000 casos confirmados de Covid e contabiliza pelo menos 60 óbitos por causa dessa doença. Vamos conversar sobre esse assunto com o prefeito Isaías Regis, que evidentemente vai trazer mais detalhes sobre como está a situação da cidade, que é conhecida também como a Suíça Pernambucana. Prefeito Isaías Regis, boa tarde para o senhor, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, é um prazer falar com vocês.
Da mesma forma, prefeito, inicialmente me diga quais são as informações que o senhor pode trazer para o ouvinte de Pernambuco, que escuta a gente em todo o estado, sobre a situação que, pelo menos, a gente tem aqui bastante preocupante de Garanhuns.
Olha, eu acho que o secretário André Longo, ele quis fazer uma politicagem com a gente aqui, porque nós somos oposição, e ele aproveitou o embalo da política, porque o que ele disse ontem, eu já ouvi aqui gravado por outra pessoa que fez o mesmo comentário que ele fez. Olha, o que é que acontece com nossa Garanhuns? Nossa Garanhuns é uma cidade que congrega aqui, vamos dizer, 20 mil pessoas por dia que vêm para Garanhuns, aqui para os bancos, para a fila dos bancos, porque o Estado não deu garantia aos bancos funcionarem e as pessoas estão vindo receber o seu auxílio aqui nos bancos da nossa cidade. Então, aglomerou muitas pessoas e, na realidade, o que nós tivemos aqui não é um crescimento, foi que nós criando o centro de testagem, nós estamos testando antecipadamente, nós estamos fazendo teste e tratando as pessoas antes de qualquer problema mais sério. O município se encarregou, inclusive, na próxima segunda-feira, estaremos aqui oferecendo à população de Garanhuns um centro de testagem para todos aqueles que tiveram síndrome gripal, com 2 metros, com assistência, com tudo. Então, por isso que está crescendo. Cresceu o número, que também não é esse número exagerado que eles estão dizendo. Nós temos aqui cidades de menor porte, nós temos 140 mil habitantes pelo censo, e que tem 1.013 casos até hoje. 60 óbitos. A maioria dos óbitos feitos faleceram ou fora de Garanhuns ou no hospital regional do Moura. Então, uma situação que a gente encontrou. Eu não entendi porque o secretário citou Garanhuns especificamente, onde eu tenho município aqui com menor porte que nós, e em termos de morte, em termos de Covid, ele em relação à sua população, é maior do que o nosso 3 ou 4 vezes. Mas ele citou Garanhuns simplesmente para fazer politicagem. Isso é politicagem. Eu não me lembro que o governo do Estado fez tudo isso que disseram aqui. E que tá, a gente está normal aqui, eu acho que está normal. 1.013 casos, porque nós estamos testando. Então nós estamos testando para poder as pessoas se tratarem antes de chegar ao limite de se internar. Então, com isso, nós estamos fazendo um tratamento digno aqui nas pessoas. Vamos testar, compramos agora 11.700 testes e vamos fazer teste na população. Quer dizer, nós somos uma das cidades que mais testes fez em termos de município no estado de Pernambuco. Por isso que cresceu.
Bom, eu digo ao senhor, prefeito, que nós estávamos transmitindo a entrevista coletiva do governo do estado ao vivo e nos chamou muita atenção a forma como o secretário André Longo trouxe informações a respeito de Garanhuns, como disse ao senhor, informações preocupantes. Meu colega Felipe Vieira, que vai perguntar ao senhor agora, também ficou bastante impressionado com as informações que foram passadas pelo secretário André Longo. Não é isso, Felipe?
Exato, Wagner. Prefeito, muito boa tarde. Eu queria, inclusive, reproduzir o que disse o secretário. Ele falou o seguinte, que houve um aumento de mais da metade de casos graves em Garanhuns. E o senhor está dizendo textualmente que isso não corresponde à realidade e que o governo do estado não teria feito o que se propôs a fazer. É isso, prefeito?
Olha, com certeza, porque o governo do estado tem uma UPAE, onde atendia aqui uma faixa de 1.000 pessoas por dia, e ele fechou. Só está tratando, só tem 10 leitos de Covid na UPAE, 10 UTI de Covid na UPAE. Então é evidente que as pessoas, se não tiveram mais condição de fazer o tratamento, nós cuidamos das pessoas. Agora tem uma região, a maioria dos óbitos também vem da região do Agreste Meridional. Então nós temos muito cuidado. Olha, nós estamos fazendo um trabalho, eu acho um trabalho de excelência, nós construímos um hospital de campanha que vai ficar, vai permanecer, ou uma maternidade, ou um hospital de pequeno serviço. Nós não jogamos o dinheiro do Covid fora, nós construímos para ficar um patrimônio do município. Fechamos com outro hospital aqui, mais 20 leitos, nós temos 50 leitos de retaguarda, com 13 respiradores. Então nós fizemos o nosso papel. Agora o que nós nos preocupamos foi detectar a Covid no início, é evidente. Quando a gente detecta que uma pessoa deu positivo para a Covid, a gente bota no nosso boletim diário que tem 1.000 pessoas, deu 10 pessoas positivas, a gente coloca, a gente não esconde. Essa é uma realidade. Agora, eu não entendi o secretário, de repente ele se volta contra Garanhuns. E as ações dele, quais foram em Garanhuns? Eu achei muito poucas as ações dele em Garanhuns. Vieram fechar 20 leitos aqui com a Nossa Senhora de Socorro há 30 dias atrás. Então, eu não sei porque ele se dedicou tanto a Garanhuns, onde Caruaru já tem 6.000 e tantos casos. Quer dizer, Caruaru tem o dobro da população nossa, mas tem 6.000 e tantos casos. Nós temos 1.013 casos
prefeito,
de Covid.
Eu queria aproveitar justamente que o senhor falou aí na rede de saúde para saber como está a situação da ocupação da rede de saúde. O senhor citou aí um hospital que foi construído, que segundo o senhor vai ficar, etc. Mas qual é a situação hoje de ocupação da rede de saúde aí no município?
Olha, na minha rede de saúde, aqui na saúde do município, nos dois polos, nós temos hoje uma com 6 e outra com 2 internados. Uma com 6 e outra com 2. Quer dizer, nós temos, em 50 leitos, nós temos 8 pessoas internadas. Agora, em UTI, que nós não somos alta complexidade, aí eu não sei quantas pessoas têm internadas em UTI. Que é no Hospital do Moura, na UPAE e na maternidade, na Casa de Saúde Nossa Senhora para Pedro Socorro, isso aí eu não sei. Mas no nosso equipamento, nós temos 8 pessoas internadas nos dois equipamentos.
Prefeito, o secretário André Longo também criticou a decisão de alguns municípios, e aí não citou especificamente Garanhuns, de estenderem o horário de atividades comerciais, né? Nós recebemos várias informações da nossa reportagem através da Rádio Jornal Garanhuns, com o nosso repórter Eduardo Peixoto, informações que dão conta de estabelecimentos como bares, por exemplo, que estão estendendo o horário até pela madrugada. Como é que é feita essa fiscalização aí no município, prefeito?
Olha, a semana passada, quando eu fiz o decreto, eu coloquei bares e restaurantes e lanchonetes até 10 da noite. Não obedeceram. Alguns, muitos obedeceram. 3 ou 4 que não obedeceram. Nós voltamos hoje, fizemos um novo decreto hoje, voltando até 8 da noite. Quer dizer, 3 ou 4 que fizeram prejudicaram um monte de pessoas. Porque um restaurante funcionar até 8 horas da noite em Garanhuns, ninguém vai. Quem vai para restaurante 8 horas da noite? As pessoas não costumam ir 8h30, 9h para ficar batendo papo. Então, aí, a partir de hoje vai fechar às 8 horas. Isso aí nós atendemos ao governo. Agora, nós tínhamos autoridade para fazer até as 10 da noite. Infelizmente, não cumpriram. As pessoas que são donos de restaurante e bares não cumpriram. E 4 pessoas só. Então, agora, a partir de hoje, nós estamos com a Vigilância Sanitária, a nossa Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Vamos fazer fiscalização desde onde nós começamos e já estamos fechando todos os bares que estiveram abertos às 8 horas da noite.
Uhum. Prefeito, em relação aos eventos de Garanhuns, a gente sabe que a cidade de Garanhuns é uma cidade turística bastante importante, tem eventos maravilhosos como o Festival do Inverno, como o Natal. Qual a sua perspectiva? Eu acredito que para o Natal desse ano já não tem mais condições, né, prefeito? Mas quais são as perspectivas que o senhor tem para o ano que vem, por exemplo?
Olha, nós estamos trabalhando de acordo com a necessidade. Eu não sou da área política, especialmente da área política. Eu venho da área privada. Então, eu tenho o tom e o tino também empresarial. Então, eu administrei Garanhuns como se administra uma empresa. Na hora da necessidade da empresa não investir, nós temos que parar. Então, eu quero dizer a você que sou um dos últimos municípios de Pernambuco e já paguei a folha de pagamento, terminei de pagar hoje a folha de pagamento do mês de agosto. Então, é uma prova da nossa administração, do que nós estamos fazendo. Não parei obras, estou fazendo obras, mas tudo dentro do limite que nós temos. Agora, eu quero nesse momento dizer que, a prejuízo de Garanhuns, uns 3 grandes eventos que nós temos, que é o Viva Dominguinhos, o Festival de Inverno e o Natal, eu tenho certeza que a economia de Garanhuns perde, no mínimo, de investimentos, de turismo e de tudo, 150 milhões de reais nesses 3 eventos. Ela deixa de entrar na cidade de Garanhuns. Então nós temos aí uma queda muito grande na nossa arrecadação também. Mas eu acredito que no próximo ano vai voltar ao normal. Eu acho que quem ganhar a eleição tem que ter consciência de administrar hoje. Não é mais administrar coisa pública, é administrar empresa. Uma prefeitura hoje não é mais uma coisa só pública. Ela é uma empresa, ela tem que dar lucro. E se ela não der lucro, as pessoas não assimilam mais o gestor que não dê lucro. Qual é o lucro? Saúde, educação, investimento em infraestrutura, esse é o lucro. E eu acredito que quem ganha a eleição tem que continuar fazendo o que nós fizemos. Nós pavimentamos quase 900 ruas em Garanhuns. Então é uma prova de que nós temos capacidade de reverter o quadro na nossa cidade.
Prefeito Isaías Regis de Garanhuns, muito obrigado pela sua colaboração aqui com o Balanço de Notícias. Um abraço para o senhor e até a próxima.
Um abraço.
Agora são 4 horas e 19 minutos. Bom, uma pesquisa do IBGE aponta Pernambuco como o estado com menor percentual de pessoas testadas para Covid-19 no mês de julho. Ouvimos aí as declarações do prefeito Isaías Regis de Garanhuns dizendo que está testando, que esse número alto em Garanhuns também é por causa da testagem.